Fala, galera! Estamos de volta! Nossa primeira live de 2022. Como vocês podem ver, cores novas aqui, mudança um pouco no layout, né? Voltando o ano já com uma carinha nova aí, com estilo mais Soul Blocks, mas sem perder, obviamente, o conteúdo Soul Force que a gente traz para vocês. Bora lá! Live de hoje, a gente vai falar um pouquinho do que a gente espera para 2022 no universo Salesforce. Então, nossa live de 439, live de número 1 do ano de 2022. É, o ano passado a gente entregou 100 lives, 100 conteúdos. Vamos ver se a gente bate essa meta aí esse ano também, mantendo esse número aí, de pelo menos 100 novos conteúdos. Mas se acontecer um pouco do que a gente espera aqui, chances são de que esse número vai ser um pouquinho maior. Então, bora lá, por onde que a gente começa, Arthur?
Boa. Bom, nesse tempo que a gente ficou um pouco afastado, aconteceram algumas coisas, principalmente nessa última semana, né? Tiveram algumas novidades. Então, uma ideia aqui é a gente trazer um pouco do que a gente viu nessas últimas semanas de novidade, alguma coisa que já pode impactar, alguma coisa que com certeza vai impactar na forma com que a gente usa a plataforma. Outras coisas também referentes a evento, depois de 2 anos aí, 2020, 2021, tendo eventos totalmente online, parece que a gente vai voltar com os eventos presenciais. Até então a gente tem confirmado um, e vale falar sobre os outros aqui também, que são eventos importantes que a gente poderia ter presencial, dependendo de como vai estar a situação. Entre outras coisas, que também já estão pintando aí no ar. Então, ano começou a todo vapor, Salesforce continua lançando coisas novas. Acho que para esse ano a gente tem muita coisa interessante para vir, né? Muita coisa interessante, principalmente com essas mudanças que a gente vai falar aqui. Mas não vou dar muito spoiler para não matar a live já no primeiro minuto. Bora lá. Primeiro tópico aqui que a gente traz é um tópico que o Fernando fez aí no final de semana, que são as renovações e certificações, né? Ano passado a gente tinha o target ali de 3 de dezembro para algumas certificações para renovação, e aí já foi renovado para o final desse ano. Então, dentro dessas inovações, a gente tem umas novidades aí. Quer falar um pouco sobre, Fernando?
Vamos lá, eu renovei 7 das minhas certificações, praticamente todas tiveram conteúdo ali para renovar, né? A de Community Digital Experience não teve módulo, porque ela era o mesmo de admin, e a de Dev2 também não teve módulo, porque era o mesmo de Dev, sempre foi assim, nunca foi um módulo exclusivo para eles, né? Mas no total foram 5 renovações. Então, Admin, App Builder, JavaScript, Developer e Share Visibility que eu fiz. E olhando elas ali, né, olhando o conteúdo, a ideia da renovação em si, hoje em dia, é mais você ter um overview do que tem nas releases, né, na release passada, na atual e um pouco olhando também. Atual, né? Nunca é muito olhando para frente, porque é muito prático. Se você olhar de admin, uma coisa que eu gostei é que eles encurtaram para um único módulo, né? Antes era duas etapas, agora é uma única etapa. Ele dá ali todo o conteúdo do que tem de novidade, do que você tem que fazer na org, e você testa na sua org, no playground que você criou, e valida a sua certificação. Então, foi na prática assim: a de admin, a de app builder. E a de developer, a de JavaScript foi perguntas e a de share visibility também só perguntas, né? Aquele famoso quiz que a gente tem no final. A de share foi a única que foram dois módulos, todas as outras eram um único módulo só. De termos de conteúdo que eu achei muito relevante na renovação, um deles que me chamou muita atenção, embora eu já tivesse atento a isso, mas eu tinha esquecido completamente, que é a ativação do MFA. O MFA é um Multi-Factor Authentication, que basicamente o MFA significa o seguinte: para você fazer o login, você tem usuário e senha, que é uma coisa que você sabe, e você tem algo que você tenha. Então, é algo que você sabe com algo que você tenha. No caso, algo que você tenha é um celular que você conectou na sua conta. E uma vez que você conecta na sua conta, você pode gerar senhas aleatórias ali, como se fossem aqueles tokens que a gente recebe ainda, né? No e-mail, quando você loga pela primeira vez numa org, ele manda um token para o seu e-mail ou para o SMS. E aí você loga. Esse e-mail e SMS, eles vão ser extintos, não vai existir mais token por e-mail e SMS, vai ser somente o token através de aplicativo. Então, tem uma série de aplicativos que você pode utilizar, não necessariamente precisa ser o aplicativo da Salesforce. Se você usa só uma org, eu recomendo que você use da Salesforce. Mas se você usa muitas orgs, a minha recomendação é que você use, por exemplo, o Google Authenticator, que é uma opção, ou o Microsoft, que é uma outra opção, ou o Auth, que é uma outra opção, né? Tem 100 aplicativos, não são só esses, tem outros, tá? Porque isso é um padrão de autenticação. Basicamente, você lê um QR Code e com base nesse QR Code você gera códigos aleatórios que podem ser validados. E a partir do dia 1º de fevereiro, o MFA ele é obrigatório para todo mundo. Isso mesmo, todo mundo. O Marketing Cloud já faz um tempo que ele está exigindo isso para as novas contas, já vem ativado, você já tem que colocar, mas partir do dia 1º, todo mundo vai ter essa belezinha aí, tendo que ser ativa e não vai ser uma opção. Então, acho que a vida de muita gente vai virar um caos. A nossa, minha e do Arthur aqui, eu tenho certeza, porque a gente desenvolve produtos para App Exchange. E aí você tem uma org com, às vezes, cinco developers, dois QAs, BA, pessoal de produto, tudo acessando a mesma org. Então imagina como é que vai ser, você, dentro de uma dev org você tem dois logins no máximo. Então você tem que fazer um share de login, não tem jeito, não é uma opção. Imagina nesse cenário, como é que você vai gerenciar esse caos aí, né? Então, uma das coisas que a gente já sabe que a gente vai sofrer e não vai ter como, né? Então, se você ainda não se atentou a isso, se atente, porque tá chegando, falta praticamente uma semana aí, né? 1º de fevereiro. E vai ativar. Você vai ter que ativar e vai incomodar muita gente, com certeza.
Um outro cenário comum também é o cliente disponibilizar uma licença, um login senha para que o time desenvolva novas soluções na plataforma, em sandbox. E muito provavelmente você agora também vai precisar ter mais de um, se você quiser que mais de uma pessoa acesse o ambiente também do cliente. Então, a disponibilização para que tenham novas soluções, novas criações ali, também vão ter que ser mais corretas, digamos assim, levando em consideração esse ponto de que as pessoas têm que usar o MFA agora, né? Boa. Bom, um outro tópico aqui que a gente tava de olho desde o ano passado, desde o Dreamforce do ano passado, são, na verdade, desde 2020, né, a gente tava olhando esse tema, que são os eventos presenciais, né? Decorrência da pandemia, a gente, nos últimos 2 anos tivemos só eventos online. Eu acho que ainda está em aberto, porque a gente vê aí que a pandemia ainda está rolando, mas já com algum tipo de segurança, devido à vacina e tudo mais. Então, eu acho que dá para voltar a ter os eventos. Um dos eventos que a gente já tem certeza, já saiu data e tudo mais, é o Trailhead DX, que rola em São Francisco.
Quem mudou de nome?
Mudou de nome?
Quem mudou de nome? Agora o Trailhead DX ele chama Trailblazer DX.
Trailblazer DX. Boa.
Ah, antes era Trailhead DX, agora ele chama Trailblazer DX.
Isso aí. E
E
vai
ele
rolar.
vai ocorrer
Manda,
quando?
manda, manda.
Vou mandar um invite aqui. Ele vai ocorrer
Boa.
no dia 27 e 28 de
De
abril,
abril.
presencial, São Francisco. Então, não vou dizer com certeza, mas a gente tem um desejo muito grande de estar lá presencial, né? Então, se tudo correr bem como planejado, a gente vai estar lá presencialmente.
Isso aí.
Como o Arthur falou, um desejo que a gente tem desde quando a gente começou a fazer live em 2019, o nosso grande desejo era fazer uma live ao vivo do evento, né? Uma live estando lá no evento para vocês que seguem a gente. E nossa meta era, a gente começou as lives em 2019, era em 2020, no Trailhead DX 2020, fazer presencial e no Dreamforce fazer presencial. Eu já tinha
Tá tudo certo.
voo comprado, já tinha hotel reservado, a gente já tinha reservado hotel pro Dreamforce, e aí veio a pandemia e a gente acabou perdendo tudo isso, né? Perdendo, cancelou as reservas e etc. Eu perdi uma passagem de voo, que eu ainda tenho que ver como é que eu recupero, mas cheguei a perder uma passagem de voo. Agora, com essa volta de eventos presenciais, a gente teve o Dreamforce New York no final do ano passado, que foi um evento presencial. Então, o Dreamforce do ano passado, ele foi meio que híbrido. 5 mil pessoas foram convidadas, que 5 mil pessoas a gente sabe que não é nada, mas já foi ali um evento com uma carinha de presencial. E já o Dreamforce New York, ele foi um pouquinho maior, com uma abrangência, né, já mostrando ali Salesforce botando força para trazer os eventos presenciais de novo. Acredito que, como é para a gente, para Salesforce também é muito importante os eventos presenciais, né? E ela anunciou oficialmente que o TrailBlazer GX, né, tem tudo para ser um evento presencial. Então,
Sim.
esse é o link que eu coloquei aqui no chat para vocês, para você fazer a sua reserva, que você tem interesse, caso você tenha interesse. Não é um evento gratuito, é um evento pago, é um evento de 2 dias, é um evento pago. E aí você tem que pensar em se você não tem passaporte, passaporte, se você não tem visto, visto, hotel, pelo menos os 2 dias aí, passagem, alimentação, se você tem o passo full do Trailblazer GX, você tem o almoço ali, né? Então você ainda tem que se preocupar com alimentação. Geralmente, pelo menos quando eu fui em 2019, o GX, ele tinha 3 dias de eventos e teve um dia que era gratuito. Um dia você podia entrar no stand normal, mas você não tinha acesso à alimentação. Então, mesmo que seja gratuito, obviamente, né, você não tem direito à comida. Esse ano vai ser 2 dias só, então não sei se vai ter o gratuito. Pode ser que não tenha esse dia gratuito aí, justamente até para ter um público menor, né? Eu não acho que ele vai ser um evento caro, mas acaba sendo que não é um evento que costuma encher tanto como um Dreamforce New York, por exemplo, que foi um evento gratuito. Uma coisa que eu espero que volte esse ano são os eventos presenciais Brasil, né? Então, a gente teve, antes da pandemia, o anúncio do Bootcamp São Paulo, que eles tinham mudado de nome também, né? Era World Tour e aí mudou para Bootcamp. E acabou que não ocorreu em 2020, obviamente, por razões que a gente já conhece, né? Então, eu espero que esse ano eles voltem com um evento, seja Bootcamp, seja lá o nome que eles quiserem dar, Dreamforce São Paulo, não importa, né? Mas se tiver um evento presencial em São Paulo, com certeza a gente vai estar lá e espero trombar com muitos de vocês lá, né? A
Sim,
gente
com certeza.
não vê a hora de poder participar de eventos presenciais, né?
Acho que o ponto mais alto do evento presencial em todos, tanto o pago e o gratuito, é justamente a troca, né, mais efetiva, digamos assim. O online a gente tem as palestras, tem informação de qualidade, tem as novidades, mas não tem a diferença de você poder chegar lá depois de uma apresentação de Salesforce Functions e ir lá cutucar a pessoa que apresentou e tirar. Espremer as dúvidas, né? Fica ali a apresentação e acabou a apresentação e meio que algumas perguntas do chat e é isso, né? Então, o presencial ele
E aí,
tem
geralmente
essa
ainda tem tempo,
possibilidade.
né? Não é? Você não tem um tempo livre para você poder tirar suas dúvidas. Você tem um tempo limitado. Você tem no chat, sei lá, às vezes 5 minutos que você tem ali pós finalização da palestra para você tirar dúvida no chat. E às vezes não dá nem tempo da pessoa ler sua dúvida e responder. Agora, se você tem uma dúvida muito grande, você vai ficar ali esperando, cara. Quero falar com esse cara, vou esperar aqui. Ele vai ter que falar comigo, né? Então, acho que o evento presencial, a troca é muito maior, né? Muito maior. Não só o network que você tem com quem está palestrando, como uma empresa que você conhece, alguém que você está discutindo, rever algumas pessoas de empresas que você conhece. Então, acho que é algo muito importante para o ecossistema Salesforce, né? Os eventos presenciais.
Sim, com certeza. Esperamos que voltem esse ano e estaremos lá. Bom, e último
Isso.
tópico e último tópico e com certeza a gente vai trazer mais coisas desse tópico é a próxima release que já está aí, né? É uma feita dentro dela, que é a Spring 2022. É, se eu não me engano, ela já começou, já tem o release note dela já, e a ideia é que a
Já
gente
tem,
traga aqui nas próximas
vou colocar o link
semanas
aqui.
os pontos fortes do release note. Vale lembrar o que a gente sempre lembra. Sempre importante ler o release note, independente do que se é algo pertinente para sua realidade ou não, porque pode ser pertinente para a realidade do outro. Fora que você fica inteirado em várias novidades, vários assuntos diferentes do mundo Salesforce, que hoje já é um mundo gigantesco. É, então, o release note sempre vale a pena ler. É, pode ser também que você esteja fazendo uma solução futura e bata em um problema que nesse release note você já sabe que vai ser resolvido. Isso já aconteceu com a gente também. E também pode ser que você, infelizmente, veja uma limitação que vai chegar em breve e já consiga se preparar melhor para ela. Então fica aí uma dica para casa. E
Lição de casa, né?
nas próximas semanas a gente vai trazer aqui os pontos que a gente curtiu desse release note, parte de dev, parte de admin, parte de comunidade, que tem também bastante. É, e é um assunto que também para esse ano a gente acha que vai ser bem quente, né? E é isso aí. Algum ponto
É,
no.
já começa. Agora no dia são duas datas, né, que eles fazem. Os eventos começam no dia 7, se eu não me engano. Eles vão fazer alguns dias de evento com tudo que tem de novidade na própria Salesforce, né? Obviamente um evento em inglês. Deixa eu trazer o link para vocês aqui. Você pode se registrar para esses eventos, tem. Para todas, praticamente, não praticamente, mas para as principais ali, né? Developer, admin, sales, service, marketing cloud, commerce cloud, algumas nuvens específicas, alguns temas específicos, alguns públicos específicos, né? Que vale muito a pena você assistir esse evento, porque a Salesforce traz ali um sneak peek, né? Algumas coisas bem pertinentes que estão para vir. Na release especificamente. Eu vou colocar o link para vocês aqui no chat.
Boa. É, eu
Peraí.
lembrei de um ponto aqui alto para esse 2022 também, que foi anunciado no Dreamforce, principalmente, que é o Salesforce Plus, né? Espero que esse ano nós tenhamos ali coisas legais para assistir. Acho que promete também ser desenvolvido bem esse ano. Acho que também é algo para a gente ficar de olho. É mais uma outra fonte de informação do Salesforce, que para esse ano também promete. Com certeza a gente vai trazer algum tema de lá de dentro. Aqui nas lives também. E aproveitar também, enquanto o Fernando está pegando o link, para convidar todo mundo que é novo no mundo Salesforce, todo mundo que está conhecendo a gente agora, a se inscrever no canal, aqui no YouTube. A gente tenta trazer as lives ali terças e quintas. A gente também tem as lives, os vídeos da Carol, com a parte mental, também vai continuar esse ano. Importante, né, para esse home office, depois desses 2 anos aí traumáticos, digamos assim. Importante se manter firme. Que mais? E trazer temas para a gente. Toda dúvida que você tiver, a gente está aberto a discutir aqui, mandando no chat a dúvida, ou se você achar que, putz, é uma dúvida imensa e a gente entender que vale um dia, um tema inteiro de live, a gente vai trazer como tema de live, então fica o convite também.
Boa. Ó, só queria trazer aqui algumas datas para que eu estou só confirmando. Queria ter a data, janeiro. É 12 de fevereiro é a data final ali do deploy. A nova release. Tá aí, né?
Aí.
Praticamente um piscar de olhos ainda.
Chegou.
Então, vão ser duas, né? É o dia 7 de janeiro e o dia 12, desculpa, 7 de fevereiro e 12 de fevereiro, que é onde é feito ali o update, né? Então, eles fazem uma partezinha antes, que é no dia 7, e o restante no dia 12.
Isso aí.
Mais algum ponto importante?
Por hora não. Nas próximas semanas a gente traz os pontos importantes do Release Note. Se tiver algo muito relevante, fiquem ligados também nas redes sociais que a gente tem agora. Tem rede social da Soulblocks, rede social da Soulforce, rede social do ChatMe, com novidades também. Sugiro que sigam e acompanhem por lá.
Boa. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos. Bom ver vocês novamente por aqui. E a gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera. Abraço.